Afinal de contas, combater o aquecimento global é custo ou é lucro? Pois é, um estudo publicado essa semana na revista Nature fez com que os pesquisadores americanos apresentassem um cálculo, pela primeira vez, sobre os benefícios econômicos associados às metas ambiciosas do Acordo de Paris. Limitar o aquecimento global a 1,5 graus centígrado em vez de 2 graus até 2100 representaria uma economia de 20 trilhões de dólares, de acordo com os novos cálculos feitos por esses cientistas. Os resultados desse estudo foram publicados nessa semana na revista Nature e, de acordo com os autores, é a primeira vez que uma pesquisa quantifica os benefícios econômicos decorrentes da limitação do aquecimento global e de acordo com as metas ambiciosas propostas lá pelo Acordo de Paris. Esse acordo foi feito em 2015, em dezembro de 2015, determina que os 195 países que assinaram se esforcem para conter o aquecimento global em menos de 2 graus até o final do século. Isto é como uma tentativa muito ambiciosa de chegar no máximo a 1,5 grau em comparação com os níveis pré-industriais. Segundo esse estudo, a pesquisa, caso o aquecimento seja limitado a 1,5 grau, 71% dos países onde vive 90% da população do mundo teriam 75% de chance de uma redução dos danos e prejuízos econômicos, incluindo aí os Estados Unidos e a China, por exemplo. Por outro lado, se o aquecimento subir acima dos 2 graus, os prejuízos podem atingir mais de 15% da produção econômica do mundo inteiro. Ou seja, ao contrário do que defende o atual governo americano, de que as mudanças climáticas são uma invenção, uma ideia maluca para frear a economia americana, se fizerem os investimentos corretos e retornarem ao Acordo de Paris, os americanos, na verdade, estariam turbinando a sua economia. Mesmo dizendo que o aquecimento global não passa de uma farsa, nos primeiros 6 meses do seu governo, o presidente Trump teve que pagar uma conta de US$ 8 bilhões em ajudas federais para compensar os desastres climáticos dos 3 piores furacões que atingiram os Estados Unidos em toda a sua história. De acordo com o autor da pesquisa, o pesquisador Marshall Burke, da Universidade de Stanford, compreender os benefícios econômicos que são trazidos pelo cumprimento das metas climáticas é fundamental para subsidiar decisões de políticas públicas sobre como alcançar estes objetivos. Para realizar o estudo, a equipe liderada por Burke, ela combinou dados históricos, projeções socioeconômicas, estimativas climáticas em todos os países, para avaliar os danos econômicos associados com os diferentes níveis de aquecimento global. Os resultados mostraram que, na grande maioria dos países, haveria um benefício econômico se o limite ficasse mantido abaixo de 1,5 grau. Segundo os cientistas, além das maiores economias do mundo, a China, os Estados Unidos e o Japão, essa meta traria muitos benefícios para algumas das regiões mais pobres do planeta, onde uma pequena redução do aquecimento global poderia gerar um considerável aumento do PIB e proteger de prejuízos incalculáveis. Algumas nações insulares, né, ilhas, poderão ficar totalmente submersas em função dessas mudanças. Os custos decorrentes das temperaturas globais mais altas acabam vindo por conta de fatores como aumento nos gastos para lidar com eventos extremos, com catástrofes climáticas, queda na produtividade agrícola, impactos nos sistemas de saúde pública que sofrem muito quando existem esses problemas climáticos acentuados. Enfim, os cientistas admitem que o estudo pode ter até subestimado os custos totais caso o derretimento das geleiras da Groenlândia ou da Antártica promovam eventos climáticos ainda maiores do que os que nós já estamos observando. A grande pergunta é essa. No meio de toda essa confusão política que nós vivemos aqui no Brasil, onde é que a gente vai encontrar espaço, se é que vamos, para priorizar iniciativas e investimentos públicos voltados para o combate às mudanças climáticas e ao aquecimento global? Será que os nossos governantes, os nossos candidatos, estão atentos para isso? E se eles estiverem, será que eles vão ter apoio popular para priorizar esses investimentos? Fica aí uma questão para a gente pensar. Um abraço. Aqui é Silvio Barros, para a CBN.